para os amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao estudo do capítulo 6 do Evangelho de João, fechando hoje o estudo do capítulo 6, fazendo uma pequena síntese do que nós já vimos, nós estudamos que Jesus nos recebeu como seu pai adotivo, como sendo o nosso pai adotivo. Ele nos adotou e cuida da gente com todo o cuidado e com toda a capacidade. Ele tem o devido conhecimento, a devida sabedoria, a devida experiência e, por que não dizer, o devido poder para cuidar da nossa enfermidade. Nós fomos entregues ao cuidado dele e ele é o mentor da nossa vida. Ele é o nosso guia, é o nosso médico, é o nosso educador. Ele cuida da gente e nas diferentes etapas do nosso processo de cura, que está sob a sua égide, sob a sua responsabilidade, ele vai dando, então, a terapia, o tratamento devido. Nos vários momentos da nossa, então, escalada de cura, da nossa elevação, ele cuida da gente e, em cada etapa, ele dá o medicamento, o remédio, a terapia que nós precisamos para a nossa transformação. E isso por quê? Porque nós estamos diante da sua imensa misericórdia. Não poderíamos aqui falar de justiça, porque nós somos eternos devedores. Se nós somos devedores, nós não podemos dizer de justiça, pelo menos para conosco. Nós temos que falar que o alto se manifesta, antes de tudo, por causa da sua misericórdia. E essa terapia usada pelo Mestre para cuidar da gente é uma verdadeira misericórdia. Por isso que nós estamos estudando ela aqui com o nome de Casa da Misericórdia. Ele criou esse planeta, é uma verdadeira Casa da Misericórdia, e vai nos dando outras casas menores, que são os nossos muitos corpos, com todas as situações vividas para cada um desses corpos, com todas as características, as ferramentas necessárias, as aproximações de familiares, de amigos, de companheiros, de mestres, de guias, de orientadores através dos milênios, que vão nos dando todas as condições devidas para naquele estágio, para que em cada estágio a gente possa e gradativamente se curando, e melhorando, e subindo degrau por degrau. O que nós precisamos ver é que esse cuidado deste grande sábio, deste grande professor, deste grande médico, que antes de tudo é um grande amor, porque é um pai carinhoso, extremoso, de um amor infinito, podemos dizer, um verdadeiro representante de Deus na nossa vida, é Deus em nossa vida, poderíamos dizer assim, guardando os limites do nosso planeta. E esse cuidado é de tal forma que na nossa vida, ou melhor, nas nossas muitas vidas, não há falha. A equipe que trabalha com ele, sob a sua supervisão, que cuida da gente, não tem autorização, não pode dar um passo, não pode realizar nada que não esteja sob o controle da sua lei. Até se vier alguém a cometer alguma falha, acaba, na hora, a vida intervindo e não permitindo que aquela falha aconteça, ou então que até mesmo a falha seja redundada em bem, em benefício. Aí você fala assim, vocês poderiam falar assim, mas como? Todas as falhas da vida, elas podem ser então controladas a tal ponto que nenhuma venha nos prejudicar, a tal ponto que possa nos causar algum dano que a gente não mereça, ou que não seja, portanto, necessária para a nossa saúde, a nossa recuperação. É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso, porque nós temos que entender que a vida na onde nós estamos mergulhados, o universo, a natureza, ela é autoconsciente. Está cada vez mais a física, a química, a biologia, com as suas pesquisas, as suas muitas pesquisas, chegando a essa conclusão, que o universo é pensante. É o que a grande síntese do professor Pedro Paulo fala. A lei é viva e está tudo, então, devidamente controlado. E se por acaso, vamos imaginar, que um desses mentores, na hora de realizar o cálculo do nosso planejamento, cometa uma falha, um erro, já que eles ainda não atingiram a perfeição, forma de Jesus, a vida intervém. A vida intervém ali nas muitas e muitas situações, muitos vetores e fatores para transformar aquela situação em benefício. É de tal forma isso que diz Pitágoras que o universo é um número, é uma matemática, é uma fórmula exata. Jesus, indo além de Pitágoras e querendo nos deixar esse conhecimento filosófico de forma bastante clara e bastante viva, chega a dizer: não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Então, quer dizer, até na natureza não livre, que não tem consciência, que é no reino mineral, no vegetal e no animal, leia a folha da árvore, o vegetal, até no reino vegetal está tudo matematicamente controlado. E por que não dizer também no reino animal, por que não dizer no reino mineral? Tudo. A própria escritura fala nisso, quando Jesus chega a dizer: olhai as árvores dos céus, os lírios no campo, meu Pai não deixa faltar nada, nenhum deles. Quando Jesus chega a dizer que este Pai não deixa faltar nada, quer dizer, tem um controle absoluto até para com os lírios no chá, as aves, quer dizer, um controle, as aves dos céus, quer dizer, há um controle no reino vegetal, no reino animal, e há também um controle no reino humano, quando ele diz: todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Tudo matemático neste problema. Aí você fala: ah, mas então você já deu o exemplo do vegetal, você já deu o exemplo do animal, já deu o exemplo do homem, mas aí no mineral não está controlado. Também está. E Jesus deixou esse exemplo nas Escrituras. Não sabes que meu Pai pode transformar essas pedras em filhos de Abraão? Quer dizer, até as pedras são direcionadas por esse Pai, por essa lei autoconsciente do universo, para que as pedras, os minerais, se transformem em seres humanos, em seres espirituais, em filhos de Abraão. Porque mineral, vegetal e animal, tudo evolui para homem, homem evolui para espírito superior, para anjo. Em toda a natureza há a presença divina, controle matemático de tudo. Na própria natureza, num átomo sequer, numa folha que cai da árvore, numa pena de um pássaro, está tudo matematicamente controlado. Daí hoje a própria ciência, a própria biologia, quando estuda a natureza, ela fala de um ecossistema, no sentido de que está tudo integrado. Quando um animal come o outro, pertence a uma cadeia da natureza tal que um ajuda na sobrevivência do outro e forma uma harmonia na natureza. A harmonia perfeita. Olha como hoje a gente costuma já chamar esse equilíbrio. A ciência já está dizendo: há um ecossistema, e nesta cadeia veia da natureza está tudo de tal forma entrelaçada que as pedras de um passarinho defendam a vida. Porque ali traz a semente que vai gerar mais vida de outro animal que vai comer aquela substância, aquela planta, e assim forma todo um equilíbrio na cadeia. A natureza, todo o universo é autopotente. Voltemos à frase de Ubald. A lei é vida. No final dos seus dias no hospital, eu tive a oportunidade de ver algumas gravações feitas por uma psicóloga chamada Regina, em que o professor Pietro Ubald estava no hospital, ela fez algumas entrevistas. Ele só falava disso como resultado da sua vida, dos seus 85, 86 anos de pensar. Da sua vida física, né, que eu quero dizer. Né? Quando ele coloca que toda a resposta para todo o seu pensamento, a conclusão de tudo aquilo que ele estudou, de todos os seus 24 livros, de toda a sua obra, era isso. A lei é viva, é atuante, controla tudo, dirige tudo. E é este, então, representante desta lei que vem estar conosco, que é Jesus. Como nós não percebemos isso na lei, só agora, olha, depois de quantos milhares e milhões de anos existe a Terra, né? Há quantos e quantos e quantos e quantos séculos, dezenas de séculos, existe um homem na Terra, só agora que nós estamos compreendendo nos rudimentos da física, da química, da biologia, para saber que está tudo interligado, que matematicamente está tudo controlado, e que a física, a química, a biologia está nos mostrando que a natureza é autoconsciente. Que a filosofia e a religião já sabiam. Vale na frase de Pitágoras, o universo é um número, ou na frase que Paulo disse no Areópagos em Atenas, nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Quer dizer, a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência controlam tudo. Ele está presente em tudo, ele conhece tudo e ele tem poder para tudo. É assim a vida da matematicamente sua vida. Risquemos no dicionário a palavra acaso. Acaso é fruto de espíritos doentes e inconscientes. Aliás, a inconsciência é a doença. Por isso que a gente pensa em acaso, por isso que a gente acha que houve lá uma situação de azar. Que azar! Houve um azar, eu atraí um azar, teve um acaso, deu errado, não deu nada errado. Deus escreve certo por linhas tortas, porque você é ignorante. Deus só escreve certo por linhas certas, tudo controlado, perfeitamente controlado. E aí quando a gente olha a história, é que a gente vê nos tempos enormes o quanto está certo. Quando você está envolvido na trama, você está muito cego ainda. E aí, muito tomado pela a ignorância e a cegueira, muito rudimentar das emoções, e não consegue perceber a coisa. Ora, então, é assim que esse pai, essa natureza, como nós não conseguimos, esse é o pai, a natureza, como a gente não consegue perceber, só agora nós estamos nos primeiros rudimentos, ainda não sabemos muito ainda sobre isso. Vários setores, departamentos dessa ciência nos apontam para esta autoconsciência, mas nós ainda não a entendemos, ainda não sentimos na prática, ainda não está formulada matematicamente, definitivamente. Até mesmo a fórmula da unidade do universo, as quatro fórmulas matemáticas de Einstein dadas que dariam zero para haver uma unidade entre as quatro forças da natureza, se teoricamente for muito bem montada, ainda não está demonstrada matematicamente. Quer dizer, então, aquilo que ele visualizou na década de 50 ainda está cada vez se provando mais, mas ainda não conseguiu fechar ainda o magnetismo, a força fraca, a força forte, a gravitação, as quatro forças que regem o universo numa única fórmula. Então nós estamos ainda no rudimento para esta unidade. Então como é que o homem poderia entender esta lei? Impossível. E mais do que entender isso, entender mais que ele tinha de fazer essas três coisas que estão acima disso tudo que eu venho dizendo, que é a síntese do amor e que nós estamos trabalhando nessas palestras, que é a tal da humildade, do perdão e da caridade. São os únicos instrumentos, humildade, perdão e caridade, que nos elevam, nos tiram do mundo rasteiro das múltiplas vidas e nos elevam, nos verticalizam na evolução, nos levando à saúde espiritual, à vida espiritual verdadeira. A vida divina, onde contemplaremos Deus e seremos, como disse Jesus, eu e o Pai somos um, eu sou o Pai e o Pai. Então, como perceber isso? É muito difícil. Tipo, nesses milhares de anos, agora nós estamos nesse rudimento ainda da ciência. Então, a vida foi muito bondosa, muito misericordiosa com Deus. Além do mais, nós estávamos ali, estamos ainda, mas estávamos muito mais ainda, mergulhados em mais trevas, ignorância, e muito ódio, e muita maldade, muitas tramas divinas. Vamos imaginar assim, né? Há 450 anos atrás, só há pouco tempo, então 450 anos, o Brasil já estava descoberto, já estavam, os jesuítas já estavam aqui no Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega e tal, etc. Né? Já tinha se fundado a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Ainda teve a noite de São Bartolomeu. Mas aí, não, eu estou pegando uma ideia lá de 450 anos. Tá bom, vamos pegar então aqui só de 50 anos, vamos para a Segunda Guerra Mundial. Feita por nações que se dizem cristãs. Então, ainda o planeta muito atrasado, com personagens muito atrasados, com muita maldade, etc. Então, era muito difícil nós termos aqui, fixados aqui na Terra, a mensagem desse Pai de amor. Para mostrar e dizer para a humanidade que nós temos um Pai de amor, um Pai que cuida da gente, que administra tudo, que apesar do nosso ódio, da nossa ignorância, Ele é que dirige a nossa vida. Como nós precisávamos entender isso? Entendeu? Olha que apesar de que a humanidade só vive no ódio, nessa divisão de classe social, nessa divisão enorme e nessa barbaridade econômica, nessa racha de religião, nesse desequilíbrio de raças, de ódio, existe um Pai que nos ama, que é o Pai protetor, que cuida de tudo. Nós estamos num processo de cura, num processo de salvamento, num processo de restauração, etc, etc. Como ele poderia ser isso para você? Se os nossos ouvidos ainda não conseguem hoje ainda colocar ainda nas ciências essa explicação de que a natureza é viva, que ela cuida da gente, que ela está realizando a nossa cura. Como nos falou o princípio da homeopatia, né? Cura vem da própria natureza. Nós não fomos. Então, por isso que nós fomos atuados então a Jesus, um irmão nosso. Já que a gente não consegue perceber a lei, que é muito invisível. A coisa mais presente que é a lei, nós estamos de tal forma embotados que a gente não percebe a presença do Pai Amor. Então, o que é que é feito? Esse irmão maior, extremamente capacitado, médico, professor, né, educador, amoroso, ele então cuidou de nós. Se planejou todo este cuidado, desde a criação da Terra e das nossas muitas vidas, ele planejou vir aqui estar conosco. E aí se apresentar aqui para nós, vivo, palpável, para que a gente pudesse ver, tocar, porque o nosso problema é de cegueira. Que mesmo a cegueira chega, olha, eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui na palestra, mas eu queria dizer, mas a ignorância é tão pobre, que até as palavras a gente não tem para falar. Muito ignorante. Não há diferença de ignorância entre a assembleia e o palestrante. Aí eu não vou ofendendo vocês porque eu estou me colocando também. Foi tudo muito ignorante. Até para expressar o que eu quero é complicado. Mas vamos entender melhor. É tão difícil esse processo da visualização da mensagem que tem gente, e essa gente, inclusive, ligada com Jesus, que chega a dizer, mesmo eu vendo, eu não acredito, olha que situação. É essa doença, compreenderam então, o que eu quis dizer, aí, que eu tive de dar essa parada, essa retomada do assunto. A doença ficou de tal forma que a pessoa chega a dizer, mesmo eu vendo, eu não acredito. Quer dizer, é uma situação tal que mostra o quanto a alma ficou infeliz, enferma. Mas como fazer diferente? Se nós agimos pelos sentidos, e para nós, as únicas janelas de relação com o mundo são as dos sentidos. Ou nós temos e acreditamos em outro? A gente só acredita nela. Não adianta até falar em mediunidade no esporte, falar em intuição no esporte. Hoje existem alguns trabalhos sobre intuição, mas ainda provado. Alguns trabalhos bons sobre mediunidade, mas ainda é sempre paralelo. Daí a ideia de parapsicologia, paralelo, corta fora. Ainda não é colocado como oficial, entendeu? Daí a paranormalidade, quer dizer, que está do lado, paralela. Tá? Ou é além do normal, ou está ali do normal, entendeu? Aí a metafísica, tá? Além da física. A pessoa chega a dizer, mesmo eu vendo, eu não acredito. Mas se para nós as janelas são de sentido, eu preciso tocar, daí eu paro, eu preciso cheirar, eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso experimentar. E assim, isso aí é básico, né? A primeira coisa que a criança faz, esse é o primeiro instinto, a fase oral, como diz Freud, é pegar tudo e levar na boca. Então, pegar é o tato e vou levar na boca, para provar, para ver se acabou, como é que é e tal, faz isso. Então, esses são os sentidos, essas são as nossas janelas da aula. E dentro dos sentidos, daquele que é o mais nobre, que foi o último a aparecer, olha bem, o último a se desenvolver, é o da visão. Tanto que a maior parte dos animais ainda vem em preto e branco. Essa semana a gente estava muito surpreso com o elefante já vem colorido. Vocês viram no jornal o Globo, estava lá, o elefante reconhece até a cor do cara que vai matar ele. A cor da roupa, né? Então eles fizeram vários testes para a cor, estava essa semana no Globo. Então, mas repare, nós já temos então essa capacidade de visão, a gente já vê colorido, e assim mesmo a nossa visão é muito limitada, né? Porque nós vemos dentro de uma determinada faixa, tem animais que às vezes não veem colorido, mas tem uma percepção mais dilatada. Por exemplo, o cachorro, o morcego percebe uma percepção de um arame, da vibração de um arame, ele não bate no varal. É quando mais difícil de ver um morcego bateu no arame do varal. A vibração. Então, o que mostra até mesmo que a nossa percepção ela está limitada, que tem seres infra, quer dizer, menores do que nós, que tem outras percepções que nós ainda não possuímos ou que anulamos. Se o governo foi em um determinado momento necessário. Então, olha, diante desse instrumento mais rico, os dois últimos sentidos que surgiram para nós, os mais desenvolvidos, que é o da visão e da audição, quando a humanidade já estava com esses recursos bem desenvolvidos, numa curva da história, esse cara que nos adotou, esse mestre de amor, esse nosso pai, cumprindo a lei da natureza de amor, porque esta lei que amor diz que o maior sempre tem que ajudar o menor, ele fez questão de vir estar aqui entre nós. Ele desce dos céus, se desprende do centro da luz que se encontrava, o céu, leia, este mundo de felicidade, de perfeição, de harmonia, da qual ele faz parte. Ele se desprende desse mundo de harmonia, que percebe a lei, que percebe esta consciência da natureza, essa onipresença divina. Ele já chama de tal forma esta natureza, esta onipresença, esse Deus, ele chega a chamar de Pai, uma forma assim bem carinhosa, porque o Pai é aquele que protege, né? Isso dentro de uma civilização paternalista, patriarcal, melhor dizendo, né? Então, nessa visão, o pai é o que protege, o pai é que tem conhecimento, o pai é que traz recursos para casa, o pai é que defende. Então, Jesus já apresenta este pai, esta lei, como sendo um pai, como se estivesse dizendo assim, toda a natureza conspira a nosso favor. Ela é autoconsciente, ela cuida da gente. Não acontece nada na nossa vida, um fim de cabelo, nada, nada. Está tudo, e não só para a gente, um mineral, um vegetal, um animal, está toda a natureza controlada por este pai de amor, que cuida da gente com a atenção de um pai. Não nos falta nada, como disse Jesus. Olha, ele não deixa faltar nada para as aves nem para os lírios. Imagina para a gente. Então, que não nos falta nada, nos protege, nos ampara, nos governa, nos defende. Ele teve de vir aqui, e aí como que ele poderia falar deste universo? Nós não tínhamos filosofia para isso, não temos ciência para isso. Então ele apresentou, acho que foi a coisa mais extraordinária que ele poderia fazer, foi assim, é o Pai. Repare que ele estava numa sociedade judia, né? Que era patriarcal. Então, ele tinha que falar do favor. Hoje nós sabemos que muitas mães são elas que protegem a família, o trabalho, não tem nem marido, etc, etc. Nós não estamos falando dessas situações que no mundo está aparecendo. Vamos pensar no mundo em que ele vivia, vamos colocar isso assim numa ideia bem ampla. Deus é esse pai. Que pode agora, então, hoje nós poderíamos chamar os pais. Os pais. São os pais, para não deixarmos a mãe de lado, porque Deus é mãe também. São os pais. Os pais, olha o carinho que eles têm para com os filhos, né? O filhinho vai nascer, como que ele protege com tudo de tudo. Ficam sem dormir, ficam do lado deles, quando ele está doente, vai lá providenciar uma madeira. Fazem todo o cuidado que só vão botar na melhor escola, tal, tem de melhor para o filho, proteger, cuidar do filho em tudo. O carinho dos pais. É assim que ele quer dizer. Ah, esta natureza, esta lei autoconsciente, que é muito maior do que os nossos pais. Daí dizer Jesus, se os pais que são atrasados, que são ruins, expressão de Jesus, já cuidam com tanto carinho dos filhos, imagina o pai que é bom. Se nós somos atrasados, já temos esse cuidado para com os filhos, esse pai que é bom. Então ele está dizendo que esta natureza, esta lei, ela é boa. Ela nos ampara e protege. É um pai cuidando da gente. Ele vem aqui nos contar isso. Ele cuida, nos protege, nos pede para que a gente venha ter a mesma característica dele. Qual é a natureza desse pai? A natureza desse pai é amor. Por isso que não há nada que a gente possa fazer, disse Jesus. Nada, 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 nada. Que resolva alguma coisa se a gente não readquirir esta natureza que nos pertence, que é a do Pai, para que a gente possa ser filho. Porque nós somos filhos de Deus, mas não agimos como Deus, como se a nossa natureza tivesse corrompida. Ela ficou doente e ela age ao contrário do que é a natureza normal, divina. Então ele veio, daí a ideia de salvação, ou de restaurar, de nos lavar, de nos restaurar, como se fosse um cristal trincado, como se fosse um vaso que quebrou. Paulo tem uma expressão muito bonita, quando ele diz, eu sou um vaso velho, mas que eu me entrego na mão do oleiro, aí o oleiro me faça um vaso novo, Paulo fala. O moleiro vai fazer um vaso novo. Nós ficamos num vaso distorcido. Agora, Jesus veio dizer, olha, o Pai, esta natureza, nosso consciente, é um olheiro que está fazendo das nossas situações aí quebradiças, erradas, infelizes, ele está curando, está modelando para que a gente volte a ser uma peça bonita, nobre, filho de Deus. Ele vem nos dizer, olha, nós somos essa natureza autoconsciente, esquecendo disso. Bom, mas como é que nós podemos readquirir essa natureza? É readquirir o que ela tem de essência, e a essência dela é amor. Por isso que tudo em Jesus, você pode dizer qualquer coisa que você quiser de Jesus, tudo se resume em uma única coisa, é amar. Por isso que ele diz, ó, toda a lei e os profetas, quando ele diz toda a lei e os profetas, ele está falando de toda a Torá, de todo o livro de Moisés, todos os livros, os cinco livros de Moisés, e todos os profetas, quer dizer, todos os ensinamentos que vieram depois de Moisés, tudo resume numa única coisa, é amor. Não tem mais nada, nada. E quando eu falo aqui de humildade, perdão e caridade, essas três palavras nada mais são do que manifestações didáticas de uma única coisa, é amor. Quando você tem humildade, é porque você está amando. Quando você está perdoando, é porque você está amando. Quando você está fazendo caridade, é porque você está amando. Então a gente podia falar só de uma palavra, amor. Mas como nós somos muito complicados, nós colocamos, nós até enfeiamos. Você pode usar essa palavra enfear, né? A palavra amor. O amor ficou de forma muito banal. Qualquer um, não é isso? Você encontra uma mulher pela primeira vez no bairro, você está cheio de bebida, ela também, e você vai fazer amor. E tudo resume na palavra amor, numa coisa que você não sabe nem o nome da pessoa. Quer dizer, até que não seja amor, não. É melhor do que dar um soco. É melhor fazer isso do que dar um soco. Tá vendo? Tem muita festa que termina em briga. E tá pior ainda. É melhor fazer isso. Mas eu quero dizer que não é. Isso não é. Porque senão vão pensar aí que eu sou contra o amor livre. Não sou contra, não. Eu só acho que não há é a consciência. E quando o Pai nos pede para a gente ser consciente, o amor é autoconsciente. Ama porque sabe que ama, porque quer amar. É diferente da paixão. A paixão não sabe o que ama. Daí a gente dizer que é irracional a paixão. O amor não é irracional. O amor não é irracional. Também não é racional. Ele não é irracional, mas também não é racional. Ele é autoconsciente. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Então, eu queria falar que Jesus vem aqui, então, trazer isso para nós. E não tinha como ele não usar as únicas janelas que nós temos de contato com o mundo. Não tinha papel de 20 filhos com a reunião mediúnica. Irmão, será que esse médio existe, não existe, é verdade, não é verdade? Já ficava nessa discussão que até hoje a ciência não sabe se vem, se não é, se é. Então a gente via assim, pessoalmente, a gente materializar, vir aqui, palpável, estar com a gente, conversar com a gente, falar com a gente, usar todas as coisas do nosso sentido. Todos os ideais, as riquezas do nosso sentido. Cheiramos dele, comemos aquilo que ele comeu, ele deu alimento, deu pão, deu molho, multiplicou o pão, transformou água em vinho. Então comemos, cheiramos Jesus, tocamos em Jesus, vimos Jesus, ouvimos Jesus. Mesmo sem entender, mesmo dizendo, isso é muito difícil, não entendemos essa parábola que você falou, como é duro esse seu ensinamento. E, mesmo assim, senão não teria essa percepção. Agora, por que ele nos trouxe uma coisa tão importante para a humanidade e tão limpa, que a humanidade nunca teve em toda a sua história, nada disso, sabe? Quando nós levantamos da antiga Índia as bênçãos do brahmanismo, não tem essa manifestação de amor, esse exercício de amor que nós vemos na figura de Jesus. Quando nós levantamos os ensinamentos extraordinários do budismo, no campo mental, no campo da intuição, no campo das manifestações espirituais, não tem essa manifestação do amor querendo se derramar, inclusive, pela dor. Sendo necessário, indo, inclusive, pela dor, como termina a sua missão no caso da cruz. Então, esta é a novidade. A novidade é tal que ela se resume numa única frase dada por Jesus. Quando ele mesmo diz, Deus nos deu um novo mandamento. Aí é novo em todas as religiões, porque nunca teve em nenhuma religião. Amai os uns aos outros. Se ele parasse aí, eu já contei isso aqui para vocês, não era novo. Em todas essas outras religiões, inclusive no Antigo Testamento de Moisés, falava amai os uns aos outros. Mas ele explica. É um novo mandamento que amai uns aos outros como eu vos amei. Daquela forma como ele amou, naquela história de vida que nós conhecemos e que se transformou no livro mais vendido no mundo, mais traduzido no mundo, nos filmes mais vistos de todas as histórias do cinema, etc, imbatível. É esse tipo de vida, é isso, essa forma de amar e de temor. Então ele se desprende de lá e para nos trazer uma história de amor. Para contar aqui para a humanidade, é isso, ó. Estou clamando vocês de toda forma, desde a coisa mais simples e linda e bela da manjedoura em Belém, ao grito de perdão na cruz, a manifestação de bênção na ressurreição, tudo se resume nessa tal mágica do amor que ele diz que é do Pai. É o Pai que a gente não percebe, que está presente na natureza, que nós não morremos e que ele veio representar. Então ele veio nos antecipar o que a ciência ainda não descobriu, que está rastejando, está ali ainda na primeira letra, ainda no jardim de infância, podemos dizer assim. Então ele veio nos falar isso. E, vive, e não só falar, veio viver. Então ele não só teve presente, mas fez o exercício disso. Por isso a ideia de sangue. O sangue é isso. Quando ele fala, não existe uma prova de amor do que dar a vida para o seu amigo, esse dar a vida não é se matar pelo outro, nem ficar na frente da arma para morrer. Não. Dar a vida é colocar a sua vida, aplicar a sua vida pelo próximo, pela humanidade, por todos. Aplicar a vida é fazer o exercício de amar. É isso que é tal, que pode, inclusive, terminar, e sempre termina, pela história do nosso planeta, em derramamento de sangue. Tá certo? Por isso, a ideia do exemplo ser sempre de sangue. Toda vez que nós queremos dar a ideia para exemplo, nós usamos sangue, ou suor, ou sacrifício, ou luta. Né? Uma pessoa que está aí se dedicando a um grande empreendimento, grande empreendimento em benefício da humanidade, ou em benefício da sua empresa, em benefício de um determinado negócio, em benefício do seu prédio. Ele é síndico, está num grande empreendimento, ele está sempre em sacrifício, em luta, em suor, e aí derramando sangue, entenderam essa ideia? Sangue quer dizer esta luta, esse sacrifício. Por isso que ele fala de presença, de mensagem, que ele chama de pão. A presença e a mensagem ele chama de pão. E a ideia do exercitar essa mensagem ele chama de sangue, que é luta, sacrifício. E ele pede para que a gente venha segui-lo no pão e no sangue. Comer dele, este pão, e esse sangue, porque eles são verdadeiro alimento. Como o pão e o vinho aqui na terra, a gente ao comer o pão e o vinho é verdadeiro alimento para o nosso corpo, e a gente sabe que comendo pão e comendo vinho a gente fica alimentado, porque tudo aquilo é digerido, se transforma em caloria, a caloria é vida para o nosso corpo, quando a gente absorve o ensinamento de Jesus e vive em si o ensinamento dele, pão e sangue, isso também é vida, são verdadeiros alimentos para outra forma de vida, que é a forma de vida espiritual, daquela vida saudável do qual nós perdemos e ficamos doentes. Então, o que, que ele faz? Ele vem até aqui, ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele vem até aqui e se apresenta para nós, materializado, palpável, palpável. E na lição de hoje, então, ele dá algumas novas informações. E essas coisas disse Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava na sinagoga, todo esse nosso ensinamento, essas palestras, 4, 5 palestras que nós tivemos sobre esse assunto, ele foi o ensinamento que ele deu na sinagoga de Cafarnaum. É lógico que aí já tem um simbolismo, que a palavra Cafarnaum quer dizer consolador. Então foi no templo do Consolador que Deus nos deu isso. Ou em outras palavras, é uma mensagem, antes de tudo, de consolo para a nossa vida. Entenderam? Brotou do Consolador para o quê? Para nos consolar. Porque essa lá brotou de Cafarnaum, significa, é só trocar amor e lógica. Cafarnaum, ou trocar pela palavra consolador, a mensagem brotou do consolador. É a mensagem do consolador. A mensagem que vem do consolador, ela vem para quê? Para nos consolar. E a palavra consolador, ela gera a nossa palavra aqui, advogado. Né? O consolador é aquele que consola, que conforta o quê? A dor, não é isso? É o advogado, é aquele que está junto, que ampara. Quem é um advogado? Você está muito nervoso com uma ação judicial, tem aquele mundo de leis que você não entende nada, vem um advogado, não vai deixar, eu sei fazer a petição, eu sei usar a linguagem do juiz, eu sei fazer o processo, ler o processo, explicar tudo e te defender. E aí, mas como lá no juiz eu vou ter que falar, não se preocupa, estou do teu lado, te explico tudo e digo o que você deve falar ou não. Aí ele nos dá o quê? O consolo, ele nos conforta, gente, de uma porção de coisa que eu não entendo nada. Então, é mais ou menos isso, com muito mais extensão, que Jesus se apresenta então como consolador. Ele veio nos trazer um imenso ensinamento, que a gente se transforma em Senhor, mas diante desta natureza assim, tão grande, eu ainda tão doente, eu ainda vou cometer muitos problemas, muitos erros. Estarei do teu lado, não te deixarei órfãos nunca. Estarei convosco até o fim dos tempos, sempre como um amigo. Não me chame de Senhor. Porque se me chamar de Senhor, vocês são servos. E o servo não sabe o que o seu Senhor quer. O servo não tem intimidade com o Senhor. E não pode procurar o Senhor a qualquer hora. Me chama de amigo. Porque o amigo sabe o que o outro quer. Um amigo pode estar com o outro a qualquer hora. E a gente passou a ter uma intimidade tal com Jesus. E a gente fala coisas com ele, pelo menos ser amigo. Não estamos tão doentes assim. A gente fala tal coisa com ele e temos tal intimidade com ele que ele é o foco da nossa vida. Tanto que na nossa dor, na nossa angústia, no momento da morte, etc., né, que as pessoas mais têm medo que acham que estão diante da maior perda, do maior bem, que é a vida, ela tem o quê? Ela chama por Jesus, ela pede por Jesus. Entendeu? Ele passou a ser uma fonte de um advogado, alguém que está do lado e que passou a dizer assim, olha, essa vida te protege. Como você não entende, é que nem as leis da Constituição, elas te protegem. Tem a ideia de te proteger. Como você não entende que a justiça te protege, o advogado está do teu lado para cuidar. Tá certo? Esta natureza, este pai autoconsciente, esse universo todo, ele também te protege, te ama. Como você não entende, eu, Jesus, estarei sempre do teu lado cuidando, te amparando, para te beneficiar. Qualquer coisa, pergunta para mim. Tudo que você pedir, inclusive ao Pai, em meu nome, ele atenderá. Estou contigo, cismei contigo, te amo e vou ficar do teu lado sempre. Sou a ponte para o Pai que você ainda não consegue perceber. Quero ser essa ponte. Então ele vem aqui, dá esse ensinamento verdadeiro, consolo para a gente, conforto, e ele começa então a dizer toda essa história, todo esse ensinamento. Mas muitos dos seus discípulos, lembram aqui, discípulos não são os apóstolos, não. É que ele tinha os apóstolos, que eram 12, mais um grupo de discípulos. No final, lá no momento da sua ascensão aos céus, depois da ressurreição, diz Paulo que eram mais de 500 que viram Jesus subir aos céus. Então ele tinha muitos discípulos. Não vamos confundir discípulos com os apóstolos. Somente nesse capítulo de hoje. Então, diz a passagem, muitos discípulos, vamos trocar discípulos por seguidores, então, para a gente não confundir com os apóstolos. Muitos dos seguidores de Jesus, ouvindo, disseram, puxa, como é difícil esse ensinamento. Quem pode compreender isso que ele está dizendo? Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Afinal, ele multiplicou o pão, e eu fiquei com fome no outro dia e vim aqui para comer pão. Ele não me deu mais o pão que ele havia multiplicado e disse que ele era o pão vivo que desceu dos céus. Você está aí com essa história de amor, de vida? Eu só vim aqui para comer pão. Pão mesmo fiz. Como é que ele pode ser o pão vivo que desceu dos céus? Eu conheço o pai dele, que é José, a mãe dele, que é Maria. Não entendo essas coisas. E acharam, então, que o ensinamento era muito difícil, muito complicado. Quem pode compreender esse cara? Não tiver, ele é louco. Ele é maluco. Como é que ele é o pão vivo? Eu vou comer ele, vou comer a carne dele. Então, eles começaram a murmurar. E diz Jesus, então, conhecendo, porém, Jesus em si mesmo, que seus seguidores murmuravam do que ele dissera, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados, tão surpresos, tão com boca aberta, que eu digo que eu sou o pão que é vivo, que desceu dos céus? E vocês estão escandalizados porque vocês estão dizendo que conhecem meu pai José, minha mãe Maria, e como que vão me comer? E vocês estão aqui só para comer, não conseguem compreender de outra forma, vocês estão escandalizados por causa disso? Continua então Jesus. Que será então se vires o Filho do Homem subir para onde estava antes? O que será então, só estou dizendo que eu sou o pão vivo que desceu dos céus, o que será então quando vocês virem este pão, esse Filho do Homem, voltar para onde estava antes? Aí os teólogos ficam malucos com relação a isso. O pão desceu, o pão vai subir para os céus, e aí eles ficam, mas o que isso significa? É porque ele está falando aí que ele é um pão que vai ser doado para a humanidade. Então é a cruz, ele vai ser sacrificado. Ora, mas a gente não pode dizer, se vai voltar para onde estava antes, ele não estava antes na cruz. Então esse antes, esse local que vai voltar, não pode ser a cruz. Aí então tentaram dizer que era a ascensão de Jesus. Porque agora sim, a ascensão, eles vão ver Jesus subindo, Jesus desceu. Bom, ninguém viu. Mas ele que conta que desceu. Ele diz, eu sou o pão que desceu dos céus. Eu não vi. Ninguém viu. Mas veio subir, nós vamos ver. E aí as pessoas podem dizer, não, ele desceu do céu e agora ele está subindo dos céus. Esse é o fenômeno da ascensão. Ele estava voltando para onde estava antes. Aí fecha, então, que seria, então, essa manifestação física de Jesus, seria esse tal pão. Jesus desceu do céu e agora estava subindo, depois, no fenômeno da ascensão para os céus, para onde se encontrava antes. Só que a frase, em seguida, de Jesus, complica tudo. Porque ele diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são espírito e são vida. Ora, o espírito é que vivifica, a carne de nada vale. As palavras que eu vos digo, essas palavras, elas são espírito e ao mesmo tempo são vida para vocês. Então vamos devagar. A cruz a gente já sabe que não é. Porque se ele vai subir para onde se encontrava antes, ele antes não se encontrava na cruz. Então, essa opinião de alguns teólogos cai por terra.
Ah, bom, então é a extensão. Ele estava aqui fisicamente e também subiu fisicamente, que todo mundo viu. Eram mais de 500, diz a carta de Paulo, quando viu Jesus, que viram Jesus subindo aos céus. Então, subiu aos céus. Ele estava aqui. Era pão, era carne. Era matéria. Carne no sentido de matéria. E agora subiu matéria. Só que ele vem e explica que esta matéria de nada vale. Matéria essa, ou qualquer uma, inclusive a dele, de nada vale. De nada vale. E mesmo que a gente chegue e diz até, ah, mas a obra de Gustei não disse que Jesus veio aqui materializar, que ele tinha um corpo ectoplasma, tá bom. E é verdade, porque até o nascimento dele foi excepcional, e por isso que a sua morte foi excepcional. Excepcional no sentido não de ser extraordinário ou um milagre, mas para o seu nível evolutivo tinha de ser assim. Só que, mesmo assim, aquela matéria, e a matéria, porque podia ser apalpada, podia ser tocada, ele diz para Tomé, pode tocar Tomé, porque sou eu mesmo, porque um fantasma não tem carne e ossos como vês que eu tenho, está em Lucas no capítulo 24, versículo 39, não é carne, pode me apalpar, sou eu mesmo, não é um mito, um fantasma, você pode tocar. Pode tocar. E para mostrar isso, ele pegou pão, comeu, pegou mel, comeu, pegou peixe, comeu. E ficou com medo de 40 dias. Para mostrar isso, então que era tocar, palpável, carne. Ele vem e ensina, olha, mas não é isso. É o Espírito que vivifica. A carne de nada vale. Então, quando ele esteve aqui, e as pessoas interpretaram, então, que aquilo que estava aqui, aquela forma, desceu dos céus e agora subia para os céus, aonde estava antes, e que aquilo, então, é muito importante, ele diz, não, isso que você pegou e apalpou, isso é carne. A carne de nada vale. Nada vale. O que vale é o Espírito. Porque é o Espírito que dá vida. E ele explica. As palavras que eu vos digo, as minhas palavras, quer dizer, leio então, os meus ensinamentos, que não é palavra por palavra, nada mais são do que palavra, não é isso? Então, a palavra aí está no sentido de ensinamento. O meu ensinamento, o meu ensino, é Espírito e vida. Como a gente põe aqui, pão, como a gente apanha aqui vinho, e come pão, e come vinho, e ao beber vinho, e a comer pão, ou a comer qualquer outra coisa, você fica alimentado e tem vida. Se você não comer e não beber, você morre, não adianta só comer, você tem que beber, não adianta só beber, você tem que comer. E isso é vida para o teu corpo fica vivo, porque ele passa a ter calorias. Ele está dizendo que não é a carne dele, nem esse sangue que não deixa de ser carne, palpável, coisa material. Não é isso que dá vida. Mesmo ele sendo materializado, tendo um corpo ectoplasma, um sangue ectoplasma, tendo um nascimento excepcional. Não é isso tão importante. O que dá vida é o Espírito. E o meu ensino, a minha palavra, é Espírito e vida. O que eu tenho que pegar de Jesus de comer não é ele, não é o corpo dele, nem o sangue dele. É a mensagem dele, é o ensino dele, é a palavra dele. Eu tenho que pegar a palavra dele e comer. Comer significa entender, trazer ela para dentro de mim. E beber o vinho é experimentar a palavra na luta, no sacrifício, na experiência do dia a dia. E ninguém tem experiência com a palavra divina que não é na luta, na adversidade, que é um projeto difícil de ser implantado. Primeiro, para comigo mesmo. Vencer a mim mesmo, carregar a minha cruz. Negar a mim mesmo. E segundo, enfrentar o outro que vai ser sempre inimigo dessa mensagem. Quando Jesus, inclusive, fez isso e teve os seus inimigos, que o colocaram na cruz. É difícil. Então, o que ele está dizendo é que esse ensino que ele traz, e a experiência desse ensino, que é isso, na prática, que vai dar vida para a gente. Mas
não a vida material. Essa quase sempre você não vai ter. Se você vai ser discípulo de Jesus, comeu a mensagem de Jesus, se alimentou dela e viveu ela, quase sempre você vai morrer. Vai levar um tiro, vai para a fogueira, vai ser crucificado. Não é esta vida que ele está te propondo, ele está te dando a outra espiritual. É esta é que, ao se alimentar dessa palavra e ao viver essa palavra, é que você vai ter uma vida especial do alto, se elevar a das alturas, a da vida espiritual. É isso. Ó, então, nós temos que, evidentemente, nós estamos diante de um ensino de Jesus e uma das maiores provas de que ele tinha um corpo excepcional e que ele teve aqui numa missão especial, um corpo fluídico materializado. Por quê? Porque sendo alguém completamente fora da nossa biologia, lá das alturas do céu, ele mesmo usou então essa expressão de que ele desce dos céus, ele teve que se materializar aqui, e como ele era um estágio completamente diferente do nosso, ele teve de criar um corpo propício para conviver conosco. E agora ele tem esse corpo e a desmaterializar ele. Não tinha outra forma de fazer isso. Não tinha outra forma. Mas, como ele já sabia que o caminhar da sua mensagem e a ideia de o homem querer apalpar tudo iria materializar demais as coisas, ele logo se preocupou com o ensino quando diz assim, a carne de nada vale. Porque a primeira coisa que o homem fez, então, foi criar logo a hóstia para materializar a mensagem e começar a comer Jesus. E ele já vem logo dizendo, a carne de nada vale. Você pode comer isso, que nem os caras comeram maná no deserto também e morreram. Você pode também comer a hóstia, também não vai adiantar nada. Que a carne de nada vale. Mas já sabia mais ainda que, lendo melhor as escrituras, nós iríamos ver que como ele teve um nascimento excepcional, e uma morte excepcional, ele entrou sem a fecundação biológica e saiu sem o fenômeno da desencarnação. Logo, iam surgir pensadores, filósofos, e no início logo vieram os docetistas do segundo século, e que foram cada vez mais aprofundando esse conceito. Mais tarde nós vemos no século XII e XIII os cátaros, no sul da África, da França, apresentando esse conceito de que, sendo ele muito puro, ele só podia entrar num corpo aparente. Mas logo depois, passa-se muito tempo, vem a doutrina espírita, que veio nos explicar os fenômenos de materialização, através do Livro dos Médiuns, que não explicou tanto, mas que depois se prosseguiu nesses ensinamentos, através dos fenômenos de materialização, através de grandes cientistas como William Brooks, Russell, Gabriel Delany, Charles Fichet, etc., e entendemos então o fenômeno de materialização. Entendemos então o fenômeno de materialização nada mais é do que um fenômeno espírita em que se utiliza o ectoplasma como se própria. Então entendemos, inclusive, que esse corpo, porque assim os espíritos materializados mostraram nas reuniões de materialização, podia ser tocado, podia ser forçado, mostrava sangue, batimento cardíaco, até respiração, sopraram no canudinho, fizeram borbolha. Os cientistas viram isso em laboratório. Cientistas de nome respeitado, pesquisadores. William Crookes e Charles Fischer, todos dois ganharam o prêmio Nobel. O William Crookes deu o prêmio Nobel de Química, o Charles Fischer o prêmio Nobel de Fisiologia, quer dizer, de Medicina. Então, são cientistas consagrados, apesar de que não importa muito você ser cientista consagrado e ter prêmio Nobel. Vocês viram essa semana um que ganhou o prêmio Nobel também na Biologia, né? Disse que o branco é mais inteligente do que o preto. Imagina a inteligência dele, como é que não está. Mas a gente não pode falar assim que a gente vai ter o mesmo preconceito dele, né? Que mostra que a nossa inteligência também não está boa. não é de ninguém que está morto. Mas é um absurdo. O problema não é o prêmio Nobel. O problema é que, em laboratório, em lugares diferentes, em várias situações, se viu, se demonstrou, foi palpável, inclusive deixou material como as formas feitas na parafina. O espírito aparecia materializado. Aí ele passava a parafina, colocava na água quente, na água gelada e se materializava a mão. Aí ficava aquela forma. Como que poderia ficar aquela forma perfeita, né? Se não fosse desmaterializada a mão, não sai lá de dentro. Você materializa o gesso, tenta tirar a mão do gesso, não tem como. Inteirinho deixando ele inteiro. Só se você desmaterializar a mão. Uma forma então mais delicada e mais ampla como a da parafina, assim foi testado em muitos e muitos laboratórios, com muitos e muitos médicos, nós não vamos ficar contando isso. Então que prova hoje e se pode entender que ele teve então um corpo especial. E explica então como que era esse corpo dele. Evidentemente, não a semelhança dos médios, esses médios têm ectoplasma ainda muito denso, muito bruto, os médios ainda são atrasados, os espíritos que se manifestam ainda são muito atrasados, mas Jesus era excepcional, ele era um espírito de alta grandeza, então o que ele tinha de capacidade para usar esses recursos todos e se materializar era completamente diferente do que uma média de 15 anos com uma Florença Corpo para materializar o espírito Cátia Kim. Não dá para comparar. Dada a sua ciência, a sua capacidade, os recursos que ele possuía e possui, sendo o governador da Terra. Ora, ao ponto de ele se materializar e criar a Terra, imagina a dimensão de um corpo. Então, tudo isso ficou muito bem explicado. E esse capítulo de hoje dá um show com relação a isso. E acontece que muita gente então só fica falando isso e acaba então concluindo só que ele estava então falando, está vendo? Aí está a prova do conflito dele. Mas só que essa frase depois ainda deixa, ainda claro, dizendo assim, olha, corpo físico é muito bom, corpo materializado é muito bom, precisamos estudar e entender essas coisas todas. Cabe a biologia estudar o corpo físico. Cabe às ciências da paranormalidade, da metafísica e da fenomenologia espírita estudar os corpos materializados. Mas o que eu quero dizer é mais do que isso. O que eu quero dizer é que as minhas palavras, os meus ensinamentos, é que são vida. E o que a gente precisa mesmo para nós, a maior mensagem que ele veio nos trazer, é isso. É compreender e viver o seu ensinamento. Porque quando você compreende, vive ensinamento dele, que não poderia ser passado para nós se não fosse num corpo denso, logo, no caso excepcional dele, num corpo materializado. Mas não é isso que é o importante é o ensinamento que ele transmite. E é esse ensinamento que vai fazer vida em nós. É ele que vai fazer vida. Por quê? Porque nós vamos, ao viver este ensinamento, na luta do dia a dia, nos aperfeiçoamos. Isso foi o tal do Consolador, a mensagem sinta-se do Consolador. Ora, e ao dizer isso, né, ele ainda continua. Então, mas alguns há dentre vós que não creem. Então ele está falando para o grupão todo, ele não está falando para os 12, não. Está falando para aqueles seguidores todos. E um daqueles que vieram ali comer pão eram seguidores de Jesus, mas não dos íntimos dos 12. Sei que muitos não creem. Não creio, não estão crendo no quê? No corpo materializado? Não. Jesus estava ali materializado. Eles mesmo diziam. Nunca não conhecemos o José, nós não conhecemos a Maria. Então sabemos que ele. Logo eles não estavam nem sabendo que Jesus estava no corpo materializado. Eles não entendiam isso e não era nem para entender. Mas eles entendiam que Jesus estava na frente deles e que aquilo não era suficiente. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele e vamos comer? Vamos comer? Aí Jesus explica. Não. Deve comer. A carne de nada vale. Aí ele explica. certo? Porque Jesus já estava com a boquinha querendo dar uma dentada em Jesus, né? Um gato aí querendo morder os outros. Então, não é isso, né? Não é isso. Ele logo explica. Não vem ninguém me morder. Porque depois eu falei na palestra passada da minha irmã, quando eu contava que eu ficava preocupada quando eu ia comungar, com medo de eu morder a hóstia de Jesus. Então, não, né, não é comer. A carne de nada vale. Aí ele deixou bem claro. São as minhas palavras, os meus ensinos, é que são vida. Mas eles só vão ser vida quando não só a gente compreender ele e colocar ele na vida, na prática, no dia a dia, em sangue, na luta, no suor. Sei que muitos daqui não compreendem. Aí vamos explicar melhor isso. Sei que não estavam compreendendo isso. Agora ficou claro. Veja, fugir disso tem que ser muito malandro, muito safado. E querer enganar os outros através da história, que é o que a igreja faz, continuando, persistindo, querendo que as pessoas comem a carne. Ou melhor, comam aquele pão que é carne, matéria, que nada vale. Bem, veja bem, eles entenderam muito bem. São espertos, por enquanto que tem otário caindo e eles ganham dinheiro. Não é isso. Entenderam, e aqueles caras ali entenderam bem. Jesus estava falando, olha, acompanhe o ensinamento. Sei que muitos de vocês não creem. Não é não crer que ele tinha uma mensagem especial, que ele trazia essa mensagem do alto e que ele veio aqui nos trazer essa mensagem. Eles entenderam muito bem, Jesus tinha uma mensagem. O que eles não queriam compreender, que não queriam aceitar, é colocar a vida, aplicar a vida deles à disposição daquela mensagem, porque aquela mensagem era o quê? Autodestrutiva, anti-evolutiva, levava abismo abaixo. Vamos explicar. Eu chego para vocês e vamos dizer assim para vocês. Vamos começar hoje o nosso exercício aqui. Vocês vão pegar tudo que vocês têm, vão vender, vão dar para os pobres e vão andar pelo mundo de casa em casa falando a minha mensagem. E se alguém vier te bater, te bofetear, perdoa. Se te pedirem alguma coisa, dá. Dá a tua túnica, dá tudo. E se forem te matar, não liga não. Eles só vão matar o corpo. O que vale é o espírito. Olha, quem disse isso foi ele. Eu comecei aqui dizendo que eu ia dar essa mensagem para vocês hoje, não é isso? Essa mensagem não é minha, dele. Eu estou dizendo que hoje ela continua nova com a gente. A gente pode dizer, então, que a gente ainda não crê nela. Tá bem? E qual aquele história? E a gente fica assim quando lê essa mensagem, poxa, aquele história não acreditava em Jesus, hein? Oh, que gente bandida! É a gente mesmo! Por que não vamos dizer? Porque se eu estou dizendo isso agora aqui para vocês, vamos começar hoje, e quinta-feira nós vamos nos reunir e vocês vão contar como é que foi. A experiência de não ter nada e sair pelo mundo pregando o amor. Se alguém bater, vocês vão perdoar. Se quiserem te matar, não liga não. Vamos começar com uma bola de prática e quinta-feira a gente se reúne. Vocês vão dizer, ah, mas seguiu o Jorge. Ah, o Jorge é ruim. Mas não vou seguir o Jorge. Mas se Jesus estivesse aqui e falasse isso que eu estou repetindo dele, a gente também ia fazer com esses caras. Ou íamos sair da porta e falar, vamos nessa, Jesus. Olha, já tem 2000 anos que tem esse ensinamento e nós não fizemos. Então, veja bem, a lição é para a gente. Há muitos daqueles que não creem. Olha, vou repetir a frase dele. Olha como é que está aqui. Mas alguns há dentre vós que não creem, ou melhor, que não entendem, que não aceitam. Ficou claro que nós estamos nesse pagode? Agora vai haver aqui uma reunião de materialização que vai ter cura, tem filho. Quando aqui na minha geração tinha reunião de materialização, tinha filho, tinha abrigo. Sabe? Quando veio médico aí curar, quando veio um aí para curar, nossa, era uma coisa. Veio lá do Nordeste, outro veio da Bahia, outro veio do Sesqueira. Aqui. Se então disser que vai dar pão, sim. Tá certo? Quando a gente tem que comprar torto na cantina, já fica com tumor, mesmo você dando o bolso caro para o bolso da família, já está com tumor. Agora imagina quando vem um cara aqui dizer, hoje vai ter uma sessão que nós vamos começar o exercício de dar tudo, ficar pobre e andar pelo mundo pregando. Aí essa sessão vai ficar vazia. Ou vai ficar até cheia, se antes tiver uma entrada. Que nem Jesus tem uma entrada, porque um dia antes ele multiplicou os pães e os peixes. Então teve uma entrada, né? Entrada que a gente chama para a refeição. Então quando vem a refeição mesmo que ele queria, que é comer a palavra dele, colocar em prática. E eu não estou falando da carne, eu estou falando desta vida, de colocar isso na vida. Aí eles deram as costas e foram embora. Vocês vão ver aqui que eles vão dar as costas e vão embora. Não interessa. Então, o sujeito não crê, não adianta nem Jesus vir aqui entre nós, num corpo materializado, poupado, pode me afocar, falar com a gente. É o caso de hoje. Faríamos hoje. Se o Espírito aparecesse aqui materializado, era doutor Bezerra, está aqui na nossa festa natalina, vai ter aqui, não perca, no dia 10 de novembro. Quem fez o convite foi você, Letícia. Botou aqui, ó, mas é a casa, a lei da seita e todos nós aceitamos. Doutor Bezerra será nosso convidado de honra. Está aqui a última frase do convite, não perca uma festinha. Vai ser no dia 10 de novembro. Aí veio o nosso convidado de honra. Está certo? Mas aí nós vamos comer, beber, vamos lá, vamos fazer pescaria, aquela coisa. No final é só um minutinho, que era a palavra. Vamos começar hoje. Aí todo mundo, velho maluco. Vamos apresentar o doutor Bezerra. Vamos passar por cima dele igual o trator. Ou então, para assim, tudo bem, senhor. Tudo bem, porque a gente não tem muita coragem de falar com o doutor Bezerra, em muito mais proporções, para Jesus. Não faça, sou um velho maluco. Não faça. Nem todos fazem. Mas a gente vai falar assim, senhor, tudo bem. Não. Mas deixa primeiro que eu vou enterrar o meu pai. Não foi assim que o cara falou? Ou então primeiro eu tenho que ir lá, minha mãe está doente, ou então primeiro eu tenho que cuidar dos meus filhos, ou primeiro eu tenho que me formar, ou eu primeiro eu tenho que não sei o quê, ou eu tenho que cuidar da minha família, não é assim? Um cara diz, senhor, não posso, porque eu vou enterrar meu pai. O outro diz, não posso, senhor, porque eu tenho muitos bens. Os meus muitos, se eu tivesse poucos bens, eu tenho tal. Não vai dar para fazer essa sua vontade, não. Ficou claro? Mas é o convidado de honra. Aliás, nem é o doutor Bezerra o convidado de honra, porque a gente está vindo para a festa do Natal. Se é a festa do Natal, o convidado de honra é até maior. É o dono da festa que é Jesus. É tudo assim, sabe? São palavras. Palavras. O ensino dele é muito claro. Por isso que não pegou. Porque se for só para comer o pão, é uma coisa. A gente faz isso lá na hóstia, né? E se fosse para comer ele, uma dentada e tal, tudo bem. Mas o problema é que ele fala do tal do sangue, que é colocar isso na prática, na luta. Aí é que é duro. Aí ele vai então dizer assim, olha. Mas algum há dentre vós que não confiam. Não confiam nisso, quer dizer, não querem colocar a vida em prática. E aí João explica. Mas como é que ele sabia disso? Aí João explica. Porque desde o princípio Jesus sabia quais os que não criam e qual o que o trairia. Jesus sabia desde o princípio quem acreditava nele e até no particular ele em especial queria traí-lo, que depois lá no final João, evangelista, o autor do Evangelho, vai dizer que é Judas. Então ele sabia, no geral, todos que não creem nele, e até no particular, até aquele que vai ter um trabalho especial, que é para trair. Ele sabia. Agora, sabia desde quando que ele sabia isso? O texto diz aqui, desde o princípio. Aí quando a gente pega essa palavra aqui, princípio, e procura-se alguma outra vez essa palavra lá no grego mesmo, se ela é usada no Evangelho, aí começa o Evangelho de João assim, ó. Primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio era o Verbo. E E era no princípio do quê? Da formação da terra. Ele tinha uma capacidade tal, que desde a formação da terra, desde o início, quando ele formou a terra, e nada do que foi feito sem ele. Ele sabia tudo desde esse princípio. E desde esse princípio, nada ficou oculto para ele. E quando ele esteve aqui entre nós, evidentemente, então, um corpo especial para poder manter toda aquela capacidade desde o princípio, ele já sabia, com antecedência, antes da gente nascer, antes da gente planejar a nossa vida, como é que a gente vem aqui, o nosso nível evolutivo, tudo, já sabia desde o princípio, quando começou a nossa primeira encarnação, em que nível nós estaríamos quando ele viesse no ano zero, que é o tal ano do zero aí da história. Entendeu? Não é lógico. Aí ele diz assim, aí você diz, não, mas sabia de tudo, sabia, como é que nós...
Leão,
eu não sei, mas ele sabe. Mas se a gente acha que ele não sabe, olha como nós somos ignorantes, eu não sei o nome dele, Leão. Mas se ele não sabe, se ele não sabe, eu estou colocando ele limitado. Mas desde o princípio, é isso que diz o texto. Ele tem um conhecimento total. Agora, eu não sei porque eu não faço ligação com ele, mas Jesus o faz porque ele é o pai adotivo de todos. E ele é um pai adotivo que ama absolutamente. É o nosso Deus a todos. E cuida da vida de todos. Assim que eu comecei a palestra, em especial, todas as vidas, muito bem planejadas em detalhe. A minha, do Leão, da Marilena, da Zumira.
Ele nós não quer ajudar.
Então, é uma vida total, um domínio total, de um conhecimento pleno e total de tudo. E que ele conhece, sabe, no detalhe, quem vai estar preparado e quem não está. Hoje mesmo, ele olhando para a Assembleia, ele diz, aquele está, aquele não está, ou então quase sempre diz assim, ninguém está. Olhando para a Assembleia, como ele olhou para aquela Assembleia e disse, sabia em particular quem iria viver a sua vida mesmo, a vida do cristianismo, e colocar aquilo em prática. Quem colocou ali aquilo em prática? Pedro, Tiago, não é isso? Mateus. Então ele sabia, olhando, quem era, quem não era. Aí, olha, ele então vai continuar dizendo, continuou, pois, é por isso que vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não, não for concedido pelo meu Pai. Então não adianta a gente querer achar que a gente vai fazer, que não vai fazer, porque eu sou de Jesus, não. Ele deixa bem claro. E ele então repete o ensinamento. Ninguém pode vir a mim se não é arrastado pelo Pai. Olha, nós já vimos, começamos a palestra, explicando que o Pai é o tal do amor. É o tal do impulso do amor. Quando nos atrai para Jesus, é que a gente então aplica a vida que ele nos pediu. Se nós nos aproximamos de Jesus sem ser atraídos por este amor, então nós não vamos fazer. Aí eu falo, não, mas acontece que eu sou atraído para Jesus, eu sou cristão. Mas você é cristão de colocar sua vida em prática ou você é cristão para pedir? Porque cristão, são de gente é. Vai lá para pedir. Cura a minha perna do meu filho que quebrou, cura a minha cabeça, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo, me pede uma de coisa, olha para a alma do meu marido, olha para a alma do meu pai, do meu avô, olha para... Para pedir, está sim. Mas eu quero dizer assim, como Pedro, como Mateus, como Tiago, como Tomé, colocar em prática o ensino dele, porque comeu o ensinamento dele e está colocando em sangue na vida aquilo em prática, essa é a diferença de cristão para cristão, entendeu? O que é um cristão da boca para fora e o que é um cristão verdadeiro. Um cristão, diante das pedradas, da fogueira, canta. Diante do leão, o ama. Você é o outro leão. Então, amar você é leão. Ele vem te pegar e você alma ele. Ama, que nem Francisco Lula, fora. Então, o que acontece? Diz Jesus, desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de o acompanhar. Guardem bem isso, olha. Isso aqui é fundamental para o ensino. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e olha, deixaram de acompanhar Jesus. Não acompanhar mais Jesus. Você, ao ficar junto com ele, você se beneficia daquela aura, se beneficia daquela vibração, mesmo ainda com muitos ingredientes materiais, porque você come o pão material, come peixe material, mas fica ali, escuta aqueles ensinos, aquele ambiente é bacana, o cara só fala coisa boa do bem, te olha com um olhar amigo, de bondade, de fraternidade, diz lá que as suas palavras saíram empacotadas de amor, cheias de amor, de vibração boa. Então, já viviam ali naquela companhia, já seguiam Jesus. E aí resolveram voltar. Voltar atrás, é. Ele é louco. Vim aqui para comer pão. Ele não vai me dar pão. Ele está mandando eu comer a mensagem dele. Eu não sou tão bobo assim. Eu sei que o tal do comer a mensagem dele não é decorar a mensagem dele, porque ele manda também viver essa mensagem. Mas essa mensagem dele é complicada, porque eu só vou viver. Eu tenho que ficar pobre, tenho que ir na casa dos outros, tenho que ajudar os outros. Se alguém me bater, eu tenho que virar a face. Se alguém fizer isso, eu tenho que amar os meus inimigos. E tal, 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 tal. Se alguém quiser me matar, eu tenho que perdoar. Amar o inimigo. E perdoar, não sei quantas vezes. Se o inimigo me ferrar mais uma vez, eu tenho que perdoar ele. Quantas vezes? 70 vezes 7. Se ele me botar na cruz, eu ainda tenho que amá-lo. Então, estou fora. Fica você, maluco, para lá. Não quero isso. Não quero. Voltar atrás é isso. Voltar atrás. E nós estamos cansados de ver isso. Para falar só do nosso grupo e não falar das outras religiões que também fazem mensagens tão boas quanto as nossas. Para os seus fiéis, nos seus diferentes níveis e necessidades de compreensão. Mas para falar da nossa. Quantos que vêm aqui se beneficiam do centro, tomam parte, bebem água fluidificada, tudo isso é muito bom, escutam palestras, se sente bem, estavam com dor de cabeça, deixaram de ter, estavam com problemas, arrumaram. Quantos? 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 Quantos vêm na palestra que a gente conhece, falando até agora um tom de brincadeira, que me acompanha durante 5 anos, 8 anos da minha ouvindo esse mal aí, ouvi. E o sonho era sempre casar, casou, sumiu. Sumiu. Agora, falei isso em tom de brincadeira, mas que é verdade em muitos casos. Agora, só voltando aqui, no caso, não daqui da palestra de Jorge, nem dos estudos que mostrei nada de nós, estamos falando de Jesus. Quantos que nós conhecemos, vem assistir uma água fluidificada, é tão bom, assistir a palestra, tudo é bom. Aí quando você começa a dar um compromisso, vem cá, meu, vamos fazer uma palestra. Vem cá, olha, vamos quer participar da atividade da casa. Você não pode trazer aqui, não só trazer um docinho, eu trago docinho para a festa do Natal. Você não pode, além de trazer do docinho, vir pessoalmente, vir ajudar na venda, vir ajudar o matroto. Atender os necessitados que chegam aqui, fazer lá um atendimento de recepção, cuidar dos sofredores, ajudar a velha, ajudar ele. Aí o cara já começa a estar me incomodando. Ao sentir incomodado, porque aí você tem que começar a dar a tua vida, o teu suor, é o tal do sangue, beber o sangue do Cristo. É aí, então, beber o sangue. Colocar aquilo tudo que você ouviu, que é muito bom, que é a tal da carne, que é o pão, que é a palestra, que é o parque. Parte é carne, coisa material.
água fluidificada é carne, é coisa material. Palestra é coisa material. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, essa bênção é carne. Carne. Que vale é pegar isso e colocar em prática. É você colocar esse sangue dessa mensagem na prática. Aí você não sente bem. E como a gente conhece, eles somem. Desaparecem. Voltam atrás. Voltam atrás para onde? O que é voltar atrás? Voltar atrás é continuar sendo influenciada pela opinião dos homens. Quantas pessoas que a gente vê que frequenta aqui? Ah, agora eu não frequento mais aqui, não. Estou frequentando outra religião. Ah, agora estou frequentando um outro grupo. Ah, agora estou frequentando lá um negócio aí maçônico, um teosófico, um Rosa Cruz. Tudo isso é muito bom, mas eu acho engraçado quando a pessoa deixa de frequentar aqui e vai frequentar um outro. Não é que ela deixe de frequentar e você chega lá e fala assim, então agora ela é atuante lá no grupo maçônico? Ela é atuante no grupo Rosa Cruz? Não, ela vai frequentar para continuar igual aqui, mamando. Querendo pão, querendo carne, querendo coisa material. Não para fazer algum trabalho. Porque ela, se ela for lá para fazer algum trabalho, fica ótimo, mas não faz, não é isso. Então não estou, porque aí não é nem trocar. E quando você diz que saiu daqui, foi para um grupo teosófico, e lá você está fazendo um trabalho de direção maravilhoso, você não trocou aqui por lá, você continua junto, porque a mensagem é a única só do Cristo. Você saiu daqui, foi para um grupo de umbanda, e lá está fazendo um trabalho maravilhoso de cura, você não deixou aqui para ir para lá, você continua aqui, é uma coisa só, é um trabalho de amor, é um trabalho de Jesus, você não deixou. Você só direcionou tarefa. Pedro foi para Antioquia, Paulo foi para a Grécia, Tiago foi para Jerusalém, Matias foi para a África. Ficou fácil? É só direcionar a tarefa, mas não deixar Jesus. Não é isso. O problema é voltar atrás e continuar ouvindo a filosofia do mundo. Está de você, está do teu sangue, está do teu tempo. Você tem que receber, você tem direito a gozar a vida. E os seus interesses? O interesse dos seus? Você está aí agora para cuidar de pobre, para fazer visita a presídio, esses bandidos assassinos? Você fala assim para um outro, os dois conversavam com um cabeleireiro, que antes, ontem eu estava cortando o cabelo, e um conversava com o outro. Você fala assim porque nunca teve a mulher estuprada. Mas é isso mesmo! Mas é isso mesmo! O nosso secretário quer cuidar de bandido, mas não pode cuidar de bandido, porque ele nunca... Eu queria estar diante do governador para perguntar se ele já teve a mulher dele roubada na rua. Por enquanto você tiver com essa vida, fica bem claro, tá? Eu tenho uma prova, vem pra mim. Ninguém está dizendo que ele não tem que se defender, a mulher dele. Ninguém está dizendo que não tem que ter amor e respeito por ninguém, não. Mas essa é a mensagem de frente de Jesus. Ele mandou, inclusive, amar a esse cara. Que matou a tua mulher e arrebentou com teu filho, carregando ele preso pelo carro. E arrastou ele. E vai mais. Amam como a mim. Aí ela não, mas não dá. Bom, não dá por isso aqui. Volta atrás. Volta. Ou então só continua se influenciando das coisas que é carne. Ah, mas não dá para fazer. O que mostra no nosso nível. É um desses que ainda não creem. Fica claro, porque na mensagem dele é diferente. Aí ele fala assim, ah, então quer dizer que eu tenho que pegar esse cara e beijar ele na rua, esse bandido que arrastou o garoto pelo carro, eu tenho que beijar ele, amar ele. Não. Inclusive colocá-lo na cadeia. Inclusive colocá-lo na cadeia. Mas não deixá-lo de amar, porque ele só precisa ir para a cadeia porque ele está doente, ele está numa loucura tal, que está aí fazendo mal aos outros, que ele prejudica muito mais, inclusive, a ele mesmo e a sociedade. Então, sabe prender, mas orientar, educar, não é colocá-lo trancado numa jaula como fera e tratá-lo como fera, porque isso não vai adiantar nada. É isso que diz o Evangelho. Que Jesus também não foi assim. Ele não chegou lá para o fariseu deu nele, ô fariseu bonzinho, não é nada, ele foi duro. Inclusive revirou as mesas, tirar isso daqui, na casa do meu pai, eu não quero que se transforme aqui num covil de ladrões. temperatura. Olha como é que ele falava com o Herodes. Diga essa raposa que eu estou na Galileia. Não é deixar de ser filho, de ser sim, sim, não. Agora, não deixar de amar. E ter o mesmo carinho e cuidar mais, inclusive, da raposa, do Herodes, do que da sua própria mãe. Que a mãe dele não estava precisando como Herodes estava. A mãe dele já estava orientada no Evangelho, ele não está andando atrás da mãe. Mamãe, vamos amar, porque você quer ficar andando atrás de cristão. Já está fazendo bem, ele nem dá orientação para fazer palestra para Chico Xavier. É mole. Tem que fazer palestra para quem está precisando. Tem que viver o ensino para quem está precisando. É isso que diz a pessoa. Voltar atrás. Mas o problema não é voltar atrás para seguir filosofia antes. O mais triste do voltar atrás é porque não está mais acompanhado de Jesus. Jesus não deixa ele. Nunca mais Jesus nos deixará. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. É um sujeito que não está mais sintonizado com Jesus. E aí, quando você não está mais sintonizado com o único mestre do mundo, e ele mesmo diz, a ninguém chameis mestre, pois só tens um mestre. Mateus capítulo 23, versículo 10. Só tens um, é o único verdadeiro, me chamais mestre, sim, eu sou. João capítulo 13, versículo 13. Quando você deixa ele, você cai na mão de falsos. O voltar atrás significa, primeiro, deixar de viver naquela aura benéfica e cair na mão de outros que vão orientando o mundo. E que depois vão dar as mensagens mais absurdas para você seguir, que te levam sempre para esse vista abaixo. Nós falávamos aqui um tempo atrás, né, de um sujeito lá na Inglaterra, que fundou juntamente com um grupo, uma sociedade muito bem constituída, com como é que dá o nome? Estatuto, tudo organizado, registrado, direitinho, para o suicídio. Então você vai se filiar, pagar mensalidade, tudo, para aprender como se matar, suicidar, ter os direitos do suicídio. Inclusive o presidente se matou, nós contamos aqui. Exercendo bem a sua função. Então a gente vai seguir. Aí você fala, mas isso é muita loucura. Não, você não segue esse, mas segue um outro que te orienta em tantas coisas como os livros que seguiram aqueles caras aí todos da paz e amor, liberdade, paz e amor, terminou tudo em uma overdose. Eles mesmo morreram de overdose. Tudo doidão. E morreram porque eles mesmos queriam orientar para as pessoas viverem em paz. O que é viver em paz? Num mundo como esse não dá para viver em paz, então você precisa de narcótico para o quê? Fugir da realidade. E aí fugiu tão da realidade que fugiu de vez. Suicídio como outro qualquer. Aliás, se inscrever num grupo desse, ou se inscrever num grupo desse de suicídio, é tudo igual. Tudo igual. É um caminho para a morte, para esse trabalho. E então vem esses discursos todos, é o existencialismo. Você faça o que você quiser, você tem que seguir a sua vontade, ou você que sofre. E aí, deu o que deu. Quantos morreram? Agora mesmo nós contávamos de dois discípulos de Sartre, ainda está dando aí seus filhos, seus resultados. Acabaram de se matar, marido e mulher. Todos juntos. Em nome da tal da liberdade de fazer o que quer. Liberdade de fazer o que quer. Você tem liberdade. Inclusive, pode fazer amor. A mulher tem o direito sobre o seu corpo. Por quê? Então, depois que o outro nasce, quer dizer, um dia de nascer você não pode matar mais. Um dia antes pode. Dois meses depois você não pode mamar. Dois meses e antes pode. E desde quando que nós temos direito sobre alguma coisa, nós temos direito sobre o nosso corpo? Pedisse isso. Você não tem direito a nada, absolutamente. Se o corpo, se você tivesse direito ele, você podia controlar. Você não controla, você não sabe nem se como é que vai ser com essa chuva, vocês não vão morrer. Todos aí hoje. No Rio do Maracanã. E sabe nem se vai, não vai, não sabemos nada, nada, nada. E não sou eu que disse, é Jesus. Nós vamos estudar isso na próxima edição, capítulo 7. Ele vai falar para os seus chamados irmãos, seus primos. Eu, é a próxima palestra, não perco. Eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora. Ele vai dizer isso. Nós somos ignorantes, inconscientes, não sabemos de nada. Absolutamente de nada. Então, diante dessa situação toda, ele, como conhecia tudo, então ele vai fechar com o ser que vai dizer assim. À vista do que perguntou aos 12, quando os caras foram embora. Então, ele perguntou para o grupinho mais íntimo. Agora, falando para os 12. E vós, não quereis também retirá-los? Vocês vão me deixar?
prontamente, querem ir embora. E eles então responderam, né? E vós, quereis também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem haveremos de ir? Tu tens a palavra desta vida espiritual que nós queremos buscar, desta vida imanente. Nós confiamos e sabemos que és o Santo de Deus. O enviado, nós sabemos, saboreamos isso. Já estamos comendo isso. Já estamos saboreando. Saber é saborear. Já estamos saboreando isso. Sabemos quem és. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12. Eram 12, ele estava falando com os 12. Não fui eu que escolhi aí os 12, fui eu que escolhi. Entretanto, um de vós me é demônio. Aqui não está demônio, a palavra no original é diabologia, quer dizer adversário. É só traduzir, eles não traduzem, bota um demônio para confundir a nossa cabeça. Jesus está dizendo, um de vós é adversário, está na adversidade, é meu adversário. Um de vós é meu adversário, é isso que ele diz. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, aí não é ele que está falando, é o autor do Evangelho, é João. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, pois que era porque o havia de trair, se bem que fosse um dos 12. E nós podemos terminar a nossa palestra de uma forma muito engraçada e surpreendente. Muito surpreendente. Ele, desde o princípio, desde a formação da Terra, sabia em detalhes quem acreditava nele e sabia, inclusive, então, em detalhes quem iria traí-lo. Até quando ele veio aqui, no planejamento da encarnação, já sabia de tudo. Aliás, já estava tão planejado que antes de ter a encarnação especial dele, ou a mesma de Judas, ou daqueles todos que estavam conversando com ele, já estava lá escrito no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, que um deles iria traído, que seria traído por 30 moedas, que as moedas iam ser usadas para comprar um cemitério para estrangeiro e tal, etc, etc, que seria das terras de um oleiro. Então, já sabia de tudo, quer dizer, até os profetas, ele contou para os profetas 200, 300, 500, 1000 anos antes disso tudo acontecer. Então, sabia de tudo. Só que foi ele que escolheu. Ele escolheu os 12. Inclusive aquele. Ele que escolheu. Ora, se ele sabia de tudo, se ele tem essa visão ampla, não estava até limitado pelo corpo, desceu dos céus, ia subir dos céus, tinha todo esse conhecimento e ele escolheu, porque ele sabia o que estava fazendo. Tinha que saber. É lógico que ele tinha que saber. Está certo? E quando ele contou essa doutrina, e contou com uma doutrina dele era complicada, difícil, que tinha de dar a vida, sacrificar pelo outro, aquela coisa toda, muitos foram embora, não foram? Mas naquele que estava ali, um dos 12, que era o Judas, não foi embora. Ele não tinha birra com relação a isso. Judas era grande, não era igual esses caras, não. Judas não foi embora. Sabia que ficava naquele grupo seria complicado. Aquele grupo ali precisava dar a vida. E quem disse que ele, como apóstolo, não dava a vida? Quem disse que ele, como apóstolo, não colocaria a sua vida também a serviço do outro, não ligava para a vida? Não é isso. A adversidade de Judas era uma outra adversidade que a gente tem que entender. Será que ele compreendia em toda a extensão a mensagem de Jesus? Será que ele achava que esse era o melhor caminho? Esse do sacrifício pelos outros? Será que ele compreendia, mesmo sabendo que esse fosse o melhor caminho, que ele também deveria, para cumprir as Escrituras, entregar a Jesus? E será que ele mesmo estava resistindo e não acreditava, era nisso que Jesus mandava? Um terá que lhe entregar que ele tem um deles e que ele tinha que fazer esse papel? Será que ele acreditava nisso? Vamos nos reunir aqui, somos 12 amigos. 12 amigos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos parar aqui, os outros não são. Vocês vão. gostam de mim. Vocês gostam mesmo de mim. E eu tive uma visão, um sonho, sei que esse sonho é verdade. Que eu hoje tenho que pegar o avião da TAM. E o avião da TAM vai cair e vai explodir. Então sei que eu sou um desses passageiros, que faz parte do meu planejamento do carro e com isso. Vocês são os meus amigos. 12, me conhece há muito tempo. Eu quero pedir um favor a vocês. Por gentileza, deixar que meu chefe se dirija, por favor, ao galeão e põe uma passagem para mim. Aí até para ficar um pouco, a galera de briga, você de rir. Eu não sou tão amigo assim. Mas se fosse o teu filho, vamos complicar mais. Seu filho está no planejamento, vai morrer na casa. Ou então não tem planejamento, aquela turma que morreu foi numa casa. É contrário da palestra que eu falei agora, no início. Tá certo? Não há casa. Está tudo controlado. Matematicamente é o teu filho. Você compraria passagem para ele. Levaria, inclusive, no aeroporto, dava beijinho, daria mala, levava mala, despachava bagagem, sabendo que o avião ia cair. Era o teu filho que estava naquele voo, você voltava para casa cantando glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor, como tu é bom, e dirige a minha vida e a do meu filho. E eu ainda tenho que ficar aqui penando, Senhor, já que meu filho vai se libertar em breve. Entenderam? É papo de maluco. A gente não entende. Vocês ficariam na diversidade. Eu não compro a passagem, No meu caso, não vou comprar. Basta ele saber assim, tem uma bomba no avião. O teu filho está lá, está na coração. Você vai comprar passagem? Não vou comprar. Agora Jesus sabia. Vou para a cruz. É no domingo, é na sexta-feira. Tem que ser na sexta, é na Páscoa, como está combinado. Estão nas profecias. Tem cajutas. Você vai fazer isso. Ele não vai ficar na diversidade. Ele era na diversidade porque não queria viver a mensagem. Se ele não quisesse viver a mensagem, ele queria fora, que nem os outros. Ele era livre como qualquer um. Aliás, era o único que era da Judéia. Todos eram da Galiléia. Ele era da parte nobre, mais rica, mais culta, mais preparada. Tanto que ele era tesoureiro, cuidava da bolsa, de vez em saber matemática, essas coisas, cálculo. Porque ele era o tesoureiro do grupo, está claro, lá, isso no Evangelho de João. Ele cuidava da bolsa do grupo, administrava as finanças do grupo. Então aí como é que fica? Será que ele não ia ficar na diversidade? Ele não estava dizendo que ele não acreditava nessa mensagem do que Jesus era um pão vivo. Ele não estava querendo acreditar que ele tinha que pegar aquele homem que era do bem, que ele amava. E tinha que cumprir uma missão com ele. Que Jesus vai dizer lá no final da vida para Judas. Lá no final da sua missão para ajuda, vá, Judas, e faça logo o que tu deves fazer. Vá! E os apóstolos sabiam o que, que era, porque Pedro sabia, João sabia, perguntou, Pedro fez sua cabeça, pergunta a ele, João, quem é você que está com a cabeça no peito dele? Quem é que vai entregar a Jesus? Jesus falou, então, aquele que eu dei um bom olhado, pegou e deu para Judas. Então Pedro sabia, João sabia. E ele levanta e vai, e não faz nada. Não pegou ele pela barba, não pegou ele pela roupa, não repreendeu nada, absolutamente nada. Mas horas depois vai ser valentão quando os soldados vieram prender Jesus. Ele pegou o facão e arrancou a orelha do mal. Jesus disse, guarda a tua espada. O meu exército são pessoas que amam, guarda a espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Pedro era um desses que não aceitava muito, tanto que ele usou a espada. Não é o caso de Judas, que cumpriu a vontade de Jesus. E é das Escrituras. Agora, observa. Então vamos pegar essa ideia do adversário que estava em luta, que o texto aí traduz como demônio, muito mal feito, uma lição. Essa adversidade, essa luta, essa resistência. Adversidade é resistência. E não aceitar determinadas coisas. Estou num grupo e amo um cara. E tem que tomar tal atitude. Vocês não ficariam em adversidade se mandassem vocês comprar a passagem? No meu caso, teria até algumas lutas. Não, compro, mas se fosse o filho de um de vocês, não teria nem luta. É louco! E se Deus estivesse aqui, ele é louco! É um velho louco! Sumir, não quero ser.
diante de Deus. Voltar atrás e não acompanhar Jesus. É essa a ideia de se voltar atrás e não acompanhar Jesus. Só que essas pessoas dizem, mas Jó está contando um caso extremo. Um caso de amor. Por isso que eu chamo Judas, para nós, a Paulo. É uma diversidade de amor. Precisamos ter uma compreensão maior das Escrituras para entender uma adversidade de amor. Que é tão difícil vencer. Inclusive, falhou. Falhou por ficar tão temeroso, achando que fez errado, que fez errado, que fez errado, e não suportou e cometeu o suicídio. Aí foi falho. Aí é falho. Mas quem suportaria? Disse Jesus. É uma situação tal que é melhor até nem ter nascido. Uma situação complicada. Quando se ama, mas você tem que contar passagem para o seu filho, para o seu amigo, para o seu mestre, para aquele que é a razão da tua vida. É melhor nem ter nascido, quer dizer, nem ter participado dessa encarnação para ficar livre dessa situação. Com a situação. Mas, no entanto, tem que acontecer. Aí, só aqueles que amam, só as mães, as grandiosas almas, os mártires, são suficientemente capazes para compreender Jesus, não só comer o alimento que é Jesus, mas também beber o sangue, ou melhor, colocar o ensino de Jesus em prática na vida, por amor, antes de tudo a Ele, por amor a esta autoconsciência que é a natureza, que Jesus vem dizer que é um Pai, que cuida de nós, que nos protege e que quer nos dar a saúde espiritual. A vida em plenitude, a vida em abundância. Muita paz.